Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de
Quadrilhagem.
Aqui é um programa maravilhoso feito em gravação por Skype. Eu sou o Andrei Mosqueto.
Eu sou o Lula Carneiro, a 400 quilômetros.
De diferentes lugares do país.
Né? Não tão longe assim, né? Considerando o tamanho desse país.
É, mas eu estou aqui na minha residência em Curitiba.
E eu estou aqui derretendo no concreto de São Paulo, capital.
É muito louco que a gente esteja gravando desse jeito aqui. E a gente está gravando via internet, né? Isso nem era a realidade de alguns anos atrás. Mas não tem problema, porque hoje a gente vai falar sobre uma distorção da realidade. Aquilo que você pensa é certo? Aquilo que você sente é o real? Será que existe alguma coisa mais real do que a realidade?
O que é o real, se não aquela coisa que tem uma efígie da República e um bicho do outro lado? Ah, não, o real não tem mais, né? Agora pelo menos dois.
Você acaba de receber o seu, sua primeira bateria?
Eu pensei pra dizer essa bobagem, nem tudo.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso autor de hoje, o senhor Miguel Ancho Prado. E hoje a gente vai contar para vocês provavelmente a última obra dele que já foi traduzida e publicada no Brasil, que é este maravilhoso compêndio chamado Ardalém. Primeiro de tudo,
Ardalém, rapaz.
Lula, não vamos nem falar do Ardalém, quero que você conte para todo mundo quem é Miguel Ancho Prado.
Miguel Ancho Prado é um quadrinista, cartunista espanhol da região da Galícia, aquela região onde eles falam uma língua que é quase português, ou nós é que falamos uma língua que seja quase galego, vai saber. O fato é que ele nasceu em 1958, a Coruña, onde tem o time do La Coruña, então. E ele, como vocês estão percebendo, ele vai fazer 60 anos, ele é um cara não é da nova geração, e já tem uma boa estrada aí, uma boa quantidade de obras lançadas. Se eu não me engano, ele começou na década de 80, né? Os primeiros trabalhos importantes dele são do final da década de 80, aqui, ó. Vida de Cão, Mundo Cão, Manuel Montano e coisa assim. Então, final da década de 80, começo da década de 90. Ele é um sujeito que tem uma certa obsessão por temas tristes, assim, histórias em que as coisas não dão muito certo, ou que não são muito bem acabadas, e ao mesmo tempo por temas fantásticos. E o homem é um artista fenomenal. Se ele fosse só artista, já valia a pena ler qualquer coisa que esse homem faz. Mas, além de tudo, ele escreve e as histórias que ele produz não são aquela coisa óbvia, aquele feijão com arroz que a gente vê todo dia. Então, ele é altamente recomendado.
Bom, vou contar para vocês como eu conheci o senhor Miguel Ancho Prado nos anos 90, provavelmente em algum lugar aqui em Curitiba, não sei exatamente aonde, se foi banquinha, sebo, ou se foi na própria Itiban. Chegou na minha mão uma cópia do Cotidiano Delirante, e eu pirei, porque assim, eu vi o desenho, achei o desenho divertido de cara. Se eu não me engano, a capa do Cotidiano Delirante, a edição que eu tinha na mão, é uma família classe média que de repente dá de cara com um dinossauro na frente. Com o Tiranossauro Rex. E de repente eu comecei a ler essa história e comecei a ver que, nossa, que legal, é como se o Kafka escrevesse para quadrinhos. E, de repente, eu comecei a curtir a maneira como ele pegava coisas que pareciam obviedades, assim, e transformava de uma maneira que deixava você pirado. E isso não só pelo desenho, mas pela maneira como aquela falsa realidade se desenvolvia na história, pelo fato de como ele desenha movimentos que, se eu não me engano, nesse e no Mundo Cão, pelo menos, ele ainda fazia bastante coisas em que, quando ele pegava umas câmeras por cima, assim, uma visão por cima e mostrava o caminho das pessoas, ele fazia umas coisas com setas que eram geniais. Então tudo isso me chamava muito a atenção de, porra, pera lá, esse é um cara diferente. E desde então eu venho tentando caçar o que esse homem lança no Brasil.
Pois é, minha história é mais ou menos parecida. O primeiro dele que eu li foi Mundo Cão, que o André já citou algumas vezes, que eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que ele tem algo de parecido com o Cotidiano Delirante. Cotidiano Delirante é um nome bom demais, né? Vamos combinar.
É um nome foda.
Que são, como diz a Wikipédia, crônicas absurdas do dia a dia, né? O Mundo Cão foi lançado no Brasil pela Editora Abril, naquela série de graphic novels que eles lançaram no final dos anos 80, começo dos anos 90, que eram, né, eram gibis de Lombada Canoa, né, grampeado e tal, com um papel um pouco melhor, formato maior, tipo revista mensal, revista semanal. Assim.
Ele é o número 26 de uma coleção que elas chamavam de graphic novel.
É isso aí. Eu sempre esqueço que o Andrei tem o Mundo Cão e eu não tenho, ele fica esfregando isso na minha cara.
E não é só isso, ele custava 47 mil cruzeiros, o que é muito legal de saber que...
Vale cada centavo.
Cada um desses 47 mil cruzeiros, eu fico feliz com cada um deles que eu gastei na vida.
Então, essas coisas mais do início, ou pelo menos essas coisas que... como o Mundo Cão e o Cotidiano Delirante, elas têm um tom meio humorístico, mas é um humor assim, sem fé na humanidade.
É um humor ácido, assim, né? Ele tem um...
É muito ácido.
É um humor ácido.
Sempre tem alguém que quebra a cara e quebra muito a cara.
É, assim, essa comparação...
dele ali é mais...
Essa comparação com o Kafka, inclusive, vem pelo fato de que os Gregor Samsas dele... eles não viram, os Gregor Samsa do Miguel Ângelo Prado não viram baratas de manhã, mas eles acabam descobrindo que a realidade em que eles estão, eles são uns merdas e que eles vão ser afetados por tudo e qualquer pessoa pode pisar neles. É muito bom. Enfim, todas as histórias, eu lembro uma, a do Mundo Cão, que é a história que dá o nome pro Mundo Cão, do cara que é processado juridicamente porque pede para os cachorros parar de cagar na calçada, velho. Aquela história é uma delícia.
Maravilhoso. Então, é isso. São histórias de humor, mas que sempre tem um traço, assim, horroroso. Alguma coisa de muito ruim que acontece para alguém. E naquele momento, a arte dele ainda é uma coisa mais cartunesca, né? Ele sempre... gostou muito de cores fortes, assim, né? Não sei se é coisa de espanhol, né? Meio que como o Almodóvar faz no cinema, assim, né? Tudo colorido e tal. E, só que naquela altura ele trabalha com um traço bem, bem definido, existe um contorno bem definido para as coisas, e tudo tem essa coisa mesmo, assim, de você olha para a arte e fala, ah, tudo bem. Tem uma piada aqui, alguma coisa que não é para ser realista, para ser levada completamente a sério. Mais para frente, ele começa a trabalhar com coisas mais... o que eu posso falar? Com temas mais adultos. Não que esses não sejam adultos, mas com, ele tira um pouco o humor da equação e ele vai trabalhando com outros tons, com artes mais...
Coisas da experiência de humor dele vão ficando no traço, especialmente da maneira como ele desenha as pessoas, mas ele vai deixando o Kafka dele começar a entrar em coisas que são muito mais... vamos chamar pesadas.
Digamos pesadas. Esse material um pouco mais pesado dele eu fui descobrindo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, já estava morando em São Paulo, em edições da saudosa editora portuguesa Meribérica Liber, e que apareciam de vez em quando, né, em livrarias especializadas, ou em sei lá, bienais do livro, de vez em quando dava de cara com Miguel Ângelo Prado. E daí descobri coisas como Traço de Giz, Tangências, que são álbuns em que ele explora outros temas e outras técnicas, né? Por exemplo, Traço de Giz é todo feito a pastel. É lindo aquilo lá. Tangências é todo em sépia, né? Não tem aquela coisa das cores. E até porque o tema é muito pesado. São várias histórias de desamor, são histórias de relacionamentos que não dão certo. Tal. E aí você vai vendo... gente vai percebendo que esse autor tem muito mais coisa para contar do que só aquele material humorístico. E aí chegamos em 2012.
Olha, eu quero dizer que todo mundo, que quando as pessoas começam a falar que alguém tem alguma coisa a mais para falar do que aquele negócio humorístico, enquanto comediante eu me sinto ofendido. E gostaria de mandar um salve para todos os cerebrões do mundo que acham que quando a pessoa faz comédia é menos e quando ela começa a fazer menos comédia ela é mais. Vão tudo tomar no cu de vocês. Dito isso, pode falar o que você quer continuar. O que você mais quer continuar falando?
Essa interpretação é sua, Bocão. Eu não disse que a comédia dele é menos importante que o resto. Eu só disse que ele fazia outras coisas. Enfim, o fato é que em 2012 ele lança lá fora esse tijolinho, não é um tijolo tanto no tamanho, mas na densidade de coisas que tem aqui dentro, chamado Ardalém.
Ardalém. Ardalém, a gente vai acompanhar a história da senhorita Sabella. Ela está passando por uma crise pessoal, acabou de terminar o casamento e ela está procurando saber um pouco mais sobre a identidade pessoal dela e ela vai atrás de informações sobre o avô. O avô que foi marinheiro, saiu para viajar pelo mundo, diz a avó que ele morreu em algum lugar e o assunto do avô é tabu na família. Ninguém quer falar do avô, ninguém fala do avô. Só que ela encontra algumas correspondências estranhas que aparentemente vieram de outros países e que provavelmente vieram desse avô. E ela sai para buscar as histórias sobre esse avô. E por isso ela vai...
O avô se mandou pro Caribe para trabalhar na marinha de marinheiro e a avó pegou raiva do marido.
Raiva.
Então não deixava que se tocasse no nome dele dentro de casa. Então ficou essa coisa. Quem é essa pessoa? Né? Quem é? Enfim, Sabella está procurando as origens dela porque ela está num momento muito difícil da vida e está tentando sei lá, saber quem ela é.
E ela chega num lugar que poderia ser descrito poeticamente como o cu do mundo. Que é uma pequena vila com pouquíssimos moradores, pouquíssimo tudo. Você nem entende como é que essa vila existe no mundo, porque quase não tem ninguém lá. E nesse lugar ela vai encontrar alguns moradores que apontam para ela que existe uma pessoa que talvez conheça alguma informação do avô dela. E ela vai apontar para esse sujeito chamado Fidel. E o Fidel... é um cara que mora sozinho há muito tempo. E quando ela começa a falar com ele, ele fala que a memória dele não é muito boa. E que talvez ele lembre de alguma coisa, mas ele não tem certeza.
A memória de Fidel não é muito fiel. Segunda bateria?
Segunda bateria para Lula Carneiro. E além dessa memória dele não ser nada fiel, a memória dele, ele lembra de coisas muito descompassadas, quase como se não fosse da vida dele mesmo. E ele não consegue concatenar direito as coisas. E o que a gente vai ver, na verdade, durante toda essa história, é a Sabella tentando inventar memórias de um passado que ela não teve e o Fidel tentando ver se ele consegue conquistar memórias para poder falar para ela ou para poder dar alguma informação para ela sobre esse momento.
Chega um momento que você não sabe se ele realmente está se lembrando do avô da Sabella ou se ele fabricou aquilo na cabeça dele para continuar conversando com ela. E aí a história vai ficando interessante, porque quando ninguém está por perto, o Fidel conversa com fantasmas.
Fantasmas, são... memórias, projeções, alucinações, cogumelo, LSD. O que será que Fidel usa? Não perca no Globo Repórter dessa sexta-feira.
Fidel usa o Ardalém. Quando o Ardalém sopra, coisas estranhas acontecem.
Ardalém, que inclusive...
sublimes acontecem.
Ardalém, que inclusive é um vento que essa região tem, é um vento, e esse vento traz e leva coisas embora com ele. Inclusive, memórias, amores e canções.
É um vento inventado, você sabe disso, né? Foi ele que criou o Michelangelo. Mas, enfim, o que acontece é que quando ele tá falando com os fantasmas, com as projeções dele, alguns são pessoas mesmo, né? Tem o Ramon, que é um amigo dele, que conversa com ele como uma pessoa comum. Mas existe, por exemplo, a Joana, sei lá, que é uma fadinha, assim. Ela é uma pessoa, uma menina loira, possivelmente magra, com uma cara um pouco diferente, um pouco esquisita. Então, assim, você vê que não é um ser humano em si, assim, um ser humano comum. E ela faz coisas estranhas, tem uns poderes diferentes. Por mais que aquilo pareça, fique muito claro que está na cabeça dele, essas criaturas são reais. E ao mesmo tempo, quando ele fala com elas, peixes começam a nadar no meio da sala, e brumas verdes entram em cima. Então, assim.
E para que você possa entender exatamente aonde essa história se passa e como essas figuras aparecem e da onde que vêm esses peixes, Lula Carneiro, conta pra gente sobre a arte deste monstro sagrado, Michelangelo Prado, a cada página desse gibi.
Michelangelo não é um artista como aqueles que a gente vê todo dia. Michelangelo Prado é um artista muito completo, ele domina uma porção de técnicas diferentes, e nesse gibi, como ele já está mais velho e tal, ele já tinha passado 50, e ele usa um leque de coisas e narra a história de tantas maneiras diferentes, e usa tantos truques narrativos e de arte e de design, que você consegue absorver muito, muito mais informações. Aliás, é bom que é uma história que você pode ler várias vezes, e cada vez que você lê, você descobre outras coisas, como acontece com qualquer história, mas nesse caso tem muito a descobrir. E você percebe aspectos da história, não necessariamente lendo aquela narrativa que está ali em quadrinhos, que é interessante porque o tema também tem a ver com isso, essa coisa do que é a memória, de como você se lembra do que vale ou do que não vale. Então, de repente, ele te joga várias outras informações. Então, tem poemas, e tem documentos, e tem artigos que parecem de verdade, mas são fictícios, tem fotografias, e daí você, tudo isso vai compondo aquela história, que vai enriquecendo aquela história que você está lendo. Bom, ele finalizou a história em pastel. Eu não sei como é que alguém consegue fazer isso, porque deve dar um trabalho monstruoso. E são, o livro tem 256, 260 páginas. Quer dizer, nem todas elas, né, são história em quadrinhos, mas a maioria é, e é um negócio assim muito bonito. As cores são super vivas, elas chamam muito a atenção, como eu disse. Então, é tudo, os campos são muito verdes, né? Tem uma hora que tem umas baleias arrochadas, que é um negócio lindo, as roupas das pessoas, as expressões, tudo é muito vivo, né? Assim, a história salta aos olhos.
O cara tem um puta trabalho a cada folha que ele faz.
Cada folha, você olha aquilo e fala, isso não foi feito de um dia para o outro, com certeza.
Não, e assim, por mais que você esteja pensando, nossa, que complexo, vamos deixar claro para você que é mais complexo do que você está pensando. Porque todas as folhas parecem que ele teve um pré-trabalho de criar uma textura de cor para que aquela folha tivesse ali. Ele tem as cores de baixo e uma textura de baixo que às vezes vaza para a pintura de cima, como se fossem manchados que aparecessem na história em quadrinhos, e em cima disso tem a história em quadrinhos.
Imagine que tem a
todas
página,
as páginas.
Todas as páginas de quadrinhos. Imagina que tem a página branca, né? E em cima dela tem uma área pintada com aquarela, sobre a qual estão aplicados os quadrinhos feitos a pastel. Não sei se é aquarela, mas me parece, essa parte de baixo. Então, essa parte é onde ficam as calhas, né? O espaço entre os quadrinhos e uma moldura em volta de toda a arte, toda a página. E, geralmente, essa área é roxa, um tom arroxado. É uma aquarela com cores variantes. Então, você tem um roxo que vai um pouco para o verde, um pouco para o azul, né? Então, em cada página é diferente. Tem uma base diferente. Acontece que as cores das calhas acompanham o tom e o humor da história. Então, se de repente personagens brigam, se alguém se exalta e grita, a cara fica vermelha perto daquele quadrinho. A manga parece uma mancha vermelha. Tem um dos momentos mais tensos da história que a gente não vai entregar aqui, e foi o Andrei que falou isso, e ele que devia estar falando, mas eu estou roubando dele. É ele que me lembrou, e que tudo é vermelho. A cara inteira é vermelha e chega no final é preto.
Quando termina, tudo é preto.
Né? Assim, bem na pontinha da página. E aquilo marca um momento importante da história. Tem momentos em que eles estão felizes e dançam, e que há lembranças felizes, e fica tudo colorido. Assim, o fundo da página é um desbunde de cores, uma coisa. Parece uma paleta, assim, um arco-íris. E isso tudo. Pontua a história de uma maneira que não aconteceria, não existiria se você não tivesse esse recurso, assim. E não é um elemento da narração, é só como se fosse uma trilha sonora, mais ou menos, né?
E compondo a trilha sonora, a gente também tem a sonoridade gráfica que a gente ganha com as fontes de cada dos personagens sendo desenhadas e escritas de uma maneira diferente, né, Lula?
Este maluco criou famílias tipográficas diferentes para cada personagem. É isso aí, cada um tem uma letra, como se fosse a letra manuscrita, né? Cada um tem uma letra manuscrita. E cada um tem uma voz, cada pessoa tem uma voz. Então, no ar da além, cada personagem tem a sua letra.
Para você que, né, acha que esse animal foi lá no fontesfree.com e baixou essa bagaça, esse não, animal não desenhou essas letras uma família por vez.
Uma por vez. Não é como se a Sabela falasse em Times New Roman e o Fidel falasse em Arial. Não, ele fez letras alfabetos específicos para cada pessoa. E tem mais, eles refletem a personalidade da pessoa. Então você tem, por exemplo, o Tomás, que é um personagem completamente grosseiro, incapaz de sentir empatia por alguém e que enxerga tudo por um viés muito, muito embrutecido.
Carinhosamente apelidado por mim durante a história de vai Tomás no cu.
Esse cara. O cara é uma pessoa horrível, uma pessoa que teve toda a sua sensibilidade podada. Ou não, tem momentos ternos com ele mesmo assim, mas esse cara fala com letras compridas, pesadas, pontudas. É uma fala afiada. Você consegue imaginar a voz dessa pessoa, né? E outras pessoas que estão ligadas a ele e que têm mentalidades parecidas, formas de ver o mundo parecidas, também falam com, talvez não com a mesma letra, mas com letras parecidas, entendeu? Com alfabetos parecidos. Fidel, que é um meio sonhador, tem elementos diferentes que aparecem na mesma nas falas dele.
E só para você imaginar, e agora para você imaginar como seria essa questão desse quadrinho, eu quero que você imagine que existe um fundo, existem os quadrinhos que foram pintados em cima, existem os balões dos quadrinhos que são levemente transparentes para que você possa ver o desenho que tem embaixo deste quadrinho, ou seja, o balão não impede que você veja qual é o que está desenhado por trás. E em cima disso tem uma fonte específica para cada personagem. É isso que esse animal fez por cada uma das páginas. Eu teria preguiça de fazer uma dessas páginas. Quanto mais um 250 300.
Delas. Então, aí ele vai e começa a brincar com você. Porque, por exemplo, tem uma cena em que dois personagens estão cantando a música e ele sobrepõe as fontes dos dois. Você escolhe e fala, mas tem uma coisa errada aqui.
Parece que foi um erro da gráfica. Nessa hora você fala assim, a gráfica cagou tudo. Impressão.
Aí você olha e fala, não, é que ele pôs um alfabeto em cima do outro. E daí você imagina duas pessoas cantando. Ele meio que trabalha o som de maneira visual. Isso não é coisa que qualquer Zé Mané que começou ontem consegue fazer.
E falando mais um detalhe sobre o Zé Mané, e o material que pontua o gibi, Lula?
Então, como eu comentei, há inserções no meio da história que te contam elementos, te contam partes da coisa que talvez não ficassem tão bem se entrassem na narrativa em quadrinhos, ou talvez ele levasse muitas páginas para contar. Então ele já vai lá e traz elementos, documentos e textos que vão enriquecendo a sua experiência em relação àquilo. Então, por exemplo, você está lendo a história, e a história é dividida em capítulos mesmo. Cada capítulo tem uma folha de rosto lá, capítulo 1, capítulo 2. Então, essas coisas não servem para dividir capítulos, elas simplesmente quebram a narrativa, servem para introduzir uma outra parte da história, ou justamente para meio que fazer, carregar a sua atenção para elemento, para pontos muito específicos do que está acontecendo. Por exemplo, a Sabela vai lá na casa do Fidel, conta a história do avô dela que sumiu, a coisa vai continuando, de repente você vê um bilhete de passagem, a Corunha, Habana, entendeu? Assim, e aí o bilhete tem lá, como se fosse 1930, um bilhete de passagem da rua para Cuba, com todas aquelas coisas que deveria ter, o nome da pessoa, a idade, naturalidade, assinatura do cara da alfândega, não sei o quê, carimbo, e tudo isso foi feito pelo maluco do Miguel Ângelo Prado. Ele fez uma pesquisa, mas ele criou o design de todas essas coisas. Cheque que o avô da Sabela teria mandado para a esposa na Espanha, né, datilografado. Então ele trabalha com vários elementos, e tanto de quadrinhos quanto de design mesmo, e aquilo tudo te dá uma dimensão da história que só história em quadrinhos não poderia. E é interessante que ele não faz preâmbulos, entendeu? Ele vai lá e ele coloca as coisas sem avisar. Como um filme de arte, de repente aparece uma coisa que você não estava esperando. E aquilo força o leitor a, de repente, deixar de lado um pouco aquilo que ele estava fazendo, que era seguir aquela narrativa, e olhar para aspectos relacionados àquela coisa, sem necessariamente estar dentro daquilo, entendeu? Então você sai um pouco da narrativa e você abre a cabeça, você pensa em outras coisas que estão ligadas àquilo. Ele força muito isso quando ele começa a colocar artigos. Artigos que parecem que saíram de revista, mas na verdade foi ele mesmo que escreveu. Eu não sei quanto aquilo é verdade ou não, mas tem um, por exemplo, sobre a função do hipocampo dentro do cérebro. Não, não é um cavalo marinho, é um pedaço. É um dos seus... é um órgão, sei lá, um pedaço do sistema nervoso central ali no cérebro. Um pedaço do cérebro que serve para organizar a memória. Ele fala de como a memória se organiza nas nossas cabeças. Aliás, fala uma coisa muito interessante que ele atribui a não lembro mais quem, que o nosso cérebro seleciona memórias, né? Você tem um monte de experiências na vida, você se lembra de algumas e você não se lembra de outras. Isso é consciente, semiconsciente, inconsciente, não sei, vários aspectos da sua cabeça e entram nesse filtro. E ele fala que se de repente você acordasse de manhã e tivesse esquecido tudo o que você lembra, e lembrar tudo que você esqueceu, você seria uma pessoa completamente diferente. E não é como se você fosse aquela pessoa a partir daquele dia, você seria uma pessoa completamente diferente com memória. E eu fiquei pensando nisso, achei muito intrigante. Então, isso faz pensar que todo mundo, qualquer pessoa pode ter outra pessoa dentro delas, ou outras pessoas dentro delas. E isso faz a gente imaginar muitas coisas.
Bom, essa obra Ardalém do Miguel Ângelo Prado e várias das outras obras dele, a gente pode fazer uma classificação e aqui a gente deveria colocar um alarme de incêndio que toda vez que alguém tenta colocar algum diretor de cinema, autor, num nicho específico, assim, sendo que a pessoa não começou a escrever porque ela queria fazer parte de nicho, você pode estar comentando vários equívocos, então mil perdões. Mas a gente vai falar que o Miguel Ângelo pertence a uma turma normalmente chamada de realismo fantástico ou realismo mágico. Se você já conheceu Gabriel García Márquez, Cortázar, o Jorge Luis Borges, no Brasil se fala do Murilo Rubião, Se você conheceu essas figuras, você sabe do que a gente está falando. É, a base é real. As coisas que estão acontecendo poderiam ser embasadas em coisas que são fortemente, que você reconhece como verdadeiras. Mas isso é só um ponto de partida para que toda essa realidade seja moldável. É, quando você abrir o seu Ardalém, porque eu tenho certeza que você vai escutar, a gente vai estar morrendo de vontade de ler, você vai ver que o Miguel Ângelo Prado, a primeira coisa que ele faz é que ele coloca uma informação como se fosse de enciclopédia lá, contando para você o que é o Ardalém, que vento que é esse e o que acontece. Na sequência, tem umas duas, três páginas de aquarela que aparecem morros e é uma pintura bonita, assim, de paisagens. E a quarta página, antes, como se fosse um epílogo, é o Fidel sentado numa espécie de fundo do mar, que na verdade é em cima das montanhas, com um monte de peixe passando e ele sentado com a roupa do dia a dia, de chinelo, olhando os peixes voar.
Aí você fala, isso não vai ser aquele gibi de super-herói que você lê no banheiro.
Não vai. Não vai, até porque se você for ler no banheiro, dá trabalho, porque ele é pesado e você não vai querer deixar ele no chão para você se limpar. E se colocar em cima da pia, você vai estar preocupado que a pia tá molhada. Então, eu recomendo sofá. Ou cama, ou qualquer outra coisa, gente. Não leve no banheiro. Vai ser treta. É experiência. Aí, aliás, estou até verificando se tem algum problema com o meu Ardalém aqui. Aí, o que acontece com o Ardalém? Essa mistura que ele vai fazendo dos desenhos que retratam realidade com esses espasmos que você vai ver dessas criaturas que o Fidel enxerga no mundo, porque ele começa a enxergar essas figuras que as outras pessoas não veem, e o barulho que as árvores fazem, que todo mundo reconhece, ele na verdade acha que são cantos de baleia que estão em todo lugar, e às vezes ele pode realmente ver essas baleias, e tem essas informações que vão entrecortando todo o gibi, você fica com a sensação de que talvez o Miguel Ângelo Prado tenha partido de uma história real, e ele pode estar recontando aquilo para você de uma certa forma. Então, além da realidade estar transformada dentro do gibi, tanto a realidade do Fidel quanto a realidade da Sabela tentando descobrir quem ela é, você fica com a sua realidade o tempo todo, a todo momento você está duvidando do que você está achando sobre a linha da história em si, porque você começa a passar pela dúvida. Os documentos que aparecem de tempos em tempos parecem documentos factuais. E eles têm carimbos que parecem factuais. Então você fica o tempo todo duvidando, afinal de contas, qual parte dessa história pode realmente ser biográfica. E é isso que faz com que você esteja passando por uma leitura em que você realmente passa pela experiência do realismo fantástico. Quando você lê Borges e você lê lá o Criaturas Incríveis, que é um livro delicioso do Borges, que é...
O Bestiário?
É um enciclopédia.
Não, Bestiário é do Cortázar.
É o Criaturas Incríveis, eu acho. Criaturas Inventadas, Criaturas Fantásticas.
Livro dos Seres Imaginários, né? Eu li esse livro, não consigo lembrar o nome.
Ele vai contando dessas criaturas e você vai tendo que imaginar elas o tempo todo, porque você está tendo que pegar essa coisa que você está lendo e inventar na sua cabeça. E o Miguel Ângelo, com a delícia que é essa obra aquarelada que ele faz, você consegue ver essas figuras realmente e como ele baseia na realidade, ele distorce ela, você acredita na possibilidade dessas criaturas realmente existirem. Então, e ali dentro dessa história, elas realmente existem. Então, faz com que a sua experiência sobre o que é realidade, o que é fantasia, ao ler o Ardalém, fique o tempo todo em choque e faz com que você tenha uma leitura deliciosa. Você passa pela experiência kafkiana de maneira mágica.
É bonito aquilo lá, viu? Eu lembro muito do Gabriel García Márquez quando eu tô lendo Ardalém e algumas outras coisas do Miguel Ângelo Prado, como o Traço de Giz, por exemplo.
Eu lembro, sabe que a primeira. Eu sei que as pessoas gostam de usar a galera do século XX, mas toda vez que eu leio o Miguel Ancho, na verdade, eu fico pensando que ele é do país dos Cervantes. Ele é do país Cervantes, os Cervantes, quer dizer, o Cervantes é, em 1600 ele transformava moinhos em gigantes. Então, dentro da cabeça do Dom Quixote, os moinhos são gigantes de verdade. É, a Dulcinéia lá, ela é, realmente é uma pessoa que existe, ela é amorosa, ela é incrível, ela é uma delícia. Então, eu acho que, apesar da gente querer calcar todas as referências no século XX, na Espanha eles têm essa veia literária desde sempre.
Pois é, e é engraçado que praticamente todos os autores que a gente falou aqui, mesmo que não sejam espanhóis, são hispanohablantes, né? São,
fora o Murilo Rubião.
De certa forma, herdeiros dessa tradição.
A gente tá numa missão, enquanto podcasters de gibi, de não ficar dando spoiler pra vocês sobre as coisas da história em si. Mas uma das coisas que a gente gostaria de falar pra vocês sobre a história é que essa questão do que é real ou não, que é uma coisa que eu gosto pra caralho, e eu já falei aqui, inclusive a gente vai ter, sei lá, 10 podcasts e eu falei disso em 9 deles.
É porque vocês não conhecem o André. Se você passasse uns 5 minutos com eles, ele ia falar, não é possível que esse cara exista de verdade.
É, eu não existo, é puro charlatanismo.
Isso, ele tá querendo, na verdade, uma desculpa pra sentir normal, entendeu?
E daí quando você começa a pensar no que o Fidel acha que é a realidade ou não, eu até comentei com o Lula que eu lembrei muito dos estudos que o Oliver Sacks, que é o doutor americano que fala sobre as várias possibilidades da mente, que ele fala, tem um livro dele que eu gosto muito chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, em que ele fala desse caso mirabolante, ele fala de vários casos mirabolantes, mas esse é o que dá nome ao livro, em que um sujeito falou, tchau querido, eu tô indo embora, e ele literalmente pegou a cabeça da mulher como se fosse um chapéu e começou a puxar pra colocar na própria cabeça. E dali a pouco ele percebeu que na verdade não era o chapéu que era a mulher dele, mas por um minuto o cérebro dele realmente enganou ele, e o que possa ser considerado loucura, pra ele era realidade. Então, esses pontos em que a pessoa começa a pirar, que ela enxerga essas criaturas, que o Fidel enxerga a Xana, e o Fidel enxerga a Xana, é uma frase mágica.
Oh, que frase solta, cara.
É uma frase maravilhosa.
Isso que você pensou não acontece de mim.
Eu vou trocar por a hora que o Fidel vê a fada que ensina às vezes ele a tocar piano, quando ele vê isso, naquela hora é realidade, mesmo que ele saiba que essa realidade é inventada, porque ele tem consciência que ele está vendo coisas que as outras pessoas não veem, mas nem por isso deixa de ser realidade para ele naquela hora. O gibi vai te levar por outros caminhos, e ele vai tomar uma atitude muito corajosa de fazer com que esse negócio não seja simplesmente uma bobagem de uma doença e que você termine o gibi falando o Fidel realmente era um esquizofrênico que tinha problemas. E você não vai terminar o gibi assim, ele vai te levar para outros caminhos. Mas é muito legal saber que o próprio autor fica brincando o tempo todo com o fato de que os personagens tão conscientes de que o que é quase real não tá lá. Isso tá mais presente no Fidel, porque ele enxerga essas criaturas fantásticas, né? E pessoas que talvez tenham sido do passado dele. Mas isso também tá presente na Sabella, que é a nossa personagem também, que foi lá para procurar a realidade do avô dela. Porque no fato dela querer encontrar a realidade do avô, ela tá fantasiando que isso possa dar alguma resposta para ela.
Construindo uma história pro avô, né?
Então, ela tá construindo uma história pro avô que provavelmente vai ressoar em quem ela é, ou como ela está, ou como ela poderia resolver os seus próprios problemas através disso. Então, de certa maneira, ela também está passando por uma negação e um trabalho de fantasia própria para ela conseguir ver se ela acha uma solução para os problemas que ela está enfrentando. É, e todo mundo na vila tem essa característica, né? O Tomás, o nosso querido Tomás Noku, eu sempre dou muito parabéns para quando um autor de quadrinhos consegue fazer isso, ou quando um ator consegue fazer isso para um personagem de teledramaturgia ou de cinema e tudo mais, em que você passa a odiar aquela pessoa. Porque isso é uma coisa incrível da pessoa de conseguir. Ali na minha frente só tem desenho em papel. E mesmo assim, eu odeio o Tomás.
Vontade de matá-lo lentamente.
Nossa, que raiva desse Tomás. E veja, aspas ao redor do microfone. E ele é só um personagem escrito num gibi.
Então, ele não existe, é um desenho, mano.
É, e ele tá lá, e ele também. O Tomás tá fantasiando coisas de tesouros e de perseguição e de que ele é oprimido. Então todos eles estão participando das suas fantasias pessoais. Algumas são consideradas socialmente loucura, outras não.
É verdade, eu não tinha pensado nessa parte.
Você provavelmente deve ter o seu tio que é demente por causa de um time de futebol e que a pessoa sofre por causa disso. Na nossa sociedade, essa pessoa é vista simplesmente como um tio de churrasco de domingo. Mas em qualquer momento você poderia considerar essa pessoa que sofre por causa de uma empresa que patrocina um grupo esportivo, essa pessoa deveria ser considerada um debilitado mental. Em alguma sociedade, talvez ela seja. E se você tiver o endereço dessa sociedade, eu quero me mudar para lá. Me passe o endereço que eu vou.
Boa. Você sabe que eu tenho... Bom, eu tenho... Às vezes eu passo muito tempo caraminholando sobre por que os esportes causam tanto fascínio. Mas a verdade é que eu gosto de futebol, eu até gosto bastante. Eu só não sou completamente maluco, porque...
Não, eu entendo,
é uma perda de tempo.
Eu entendo o fascínio, eu entendo a catarse, eu entendo a questão de você se identificar com um grupo, eu entendo todas essas... Eu entendo a questão da tradição, de você se encontrar com pessoas que... da sua família ou dos seus amigos que também têm as mesmas vontades. Eu não entendo a violência. Eu não entendo a dor. Não.
Mas especificamente no caso do futebol, eu acho que é porque ele é um herdeiro das, ele é um herdeiro da guerra medieval. Até porque o futebol evolui de esportes que eram jogados na Idade Média com muita brutalidade, né? E se você olhar, ele é violento em tudo quanto é lugar. Ele é violento na Alemanha, ele é violento na Polônia, ele é violento na Alemanha, não sei, mas na Inglaterra, com certeza, né? Existem episódios de violência próximos da prática do futebol, e eu acho que talvez tenha uma coisa ligada a isso. Esse negócio que você tem um grupo de pessoas vestido com certas cores e com um brasão de um lado e outro do outro, eles se encontram no meio, é muito guerra, né?
É muito guerra. Mas voltando
o futebol é um esporte de contato, né?
Voltando ao vento galício, Lula Carneiro.
Uma coisa a respeito do Ardalém que eu estava pensando agora, é uma obra que só poderia ser feita mesmo por um autor já um pouco mais maduro, né? Eu já falei disso mais cedo hoje, mas ele traz elementos que estão presentes em várias outras obras do Miguel Ângelo Prado. Então você tem, por exemplo, as relações que não dão certo e a dificuldade de comunicação, de diálogo entre as pessoas que aparecem em Tangências. Você tem os temas náuticos, a arte em pastel e o tom fantástico que está no traço de giz. Você tem essa coisa das pessoas... As pessoas ruins, as pessoas mesquinhas, as pessoas que só não conseguem ver a frente do próprio umbigo, que aparecem muito do cotidiano de delirante, do mundo cão em outras obras. Você tem as cores que aparecem em várias outras coisas. Então, assim, você tem, sei lá, vários assuntos que são que estão no radar ali do Miguel Ancho Prado. E tem toda essa coisa né, das cenas de mar e de peixes e tal, que aparecem no desenho animado De Profundis, que ele fez um pouquinho antes do Ardalento. Então, de certa forma, a impressão que eu tenho é que ele pegou tudo que ele fez até agora, se catalisa aí. Você tem essa coisa super exuberante. Curiosamente, logo depois, no ano passado, logo depois, assim, 4 anos depois.
Logo depois.
A obra seguinte dele, que é, né, da Ardalento de 2012, em 2016 ele lança Presas Fáceis, que fala, tem como história policial, que tem como pano de fundo a crise econômica da Espanha atual. E ela é em preto e branco. E ela tem, você vê que tem como pastel em preto e branco, mas bastante lápis também. Ela tem um tratamento artístico bem diferente do Ardalén, e ela não tem essa coisa muito expansiva de mudar os focos da narrativa, de colocar elementos, né, peças de design no meio, documentos, é uma coisa bem mais direta. Eu acho muito interessante que o artista consiga transitar entre tantas formas, assim, né? Ele consiga, inclusive, escolher a maneira de contar que serve melhor a história e uma coisa tão diferente de um momento para outro. Me gancho para cada um dos meus artistas preferidos, como vocês estão vendo. Eu até pensei em dar spoilers, mas acho que podemos ficar sem dessa vez, que é uma vitória.
É uma olha, a gente conseguiu, viu, Lola? A gente conseguiu.
Vai ver, porque a história também é tão intrincada que você tem... Há uma certa dificuldade aí de entregar partes dela, né? Assim, dá pra você falar dela sem entregar.
E acho que é pior, porque eu acho que toda coisa que a gente entregar vai ser meio desconexa e a pessoa vai descobrir a uma certa altura da sua leitura. Então eu até fico preocupado que... Porque como a narrativa não é tão linear assim... Que a gente dê um spoiler e acabe atrapalhando muito a leitura das pessoas.
É verdade, porque tem uma sequência e tem coisas que você vai descobrindo no momento certo, né? Acho que é melhor deixar essa história assim.
Ok, Lula, por que esse rapaz não chega direto aqui no Brasil? Eu quero saber.
Pois é, tá aí uma pergunta que eu não sei responder. Eu queria muito que o Ardalén, na edição brasileira do Ardalén, vendesse muito, para o pessoal da Realejo resolver lançar as coisas mais antigas. Porque eu acho que as pessoas deveriam ler Traço de Dias, deveriam ler Tangências, deveriam ler as outras coisas que o Miguel Ancho Prado fez. Ele tem uma sensibilidade que é rara e vale muito a pena. Eu acho que ele aborda os quadrinhos de uma maneira que a gente está pouco acostumado a ver. Nosso público lê muito super-herói, né? E ele enxerga os quadrinhos, acho que como uma forma de... Ele, a impressão que eu tenho, que lendo os livros dele, eu tenho a sensação de estar lendo literatura, literatura mesmo, sem figurinha, sabe? Acho que a forma como ele encarna as histórias dele é diferente daquilo que a gente está mais acostumado a ver, ou daquele tom mais satírico, mais humorístico, ou daquela coisa mais de ação e tal. Isso me lembra um pouco até o Marcelo Quintanilha, sabe? Você tem livros de, por exemplo, Ardalén não, Tangências, é como se fosse um livro de contos com um tema, assim como o Inário Nacional, entendeu?
Miguel Ancho é desses monstros que vai explorar tanto a parte artística, a narrativa, o que ele entrega em texto, o que ele entrega em imagem, o que ele entrega nos cantos dos livros, o que ele entrega para você na capa, o que ele entrega para você pela maneira como ele faz a numeração dos capítulos em relação ao que acontece com o livro e a linguagem marítima, o que acontece em cada coisa. Se você começar a entrar nesses nós intrincados do que ele está te oferecendo, você começa a perceber que realmente são pessoas que elevaram o gibi à décima potência. E é nisso que é por isso que a gente está com o Lula já fez esse pedido e eu vou fazer esse pedido de maneira mais descarada ainda. Realejo livros. Publica o resto.
Publica o resto que a gente quer ler.
A gente compra.
Opa,
a gente vai comprar.
Você sabe que eu quase chorei quando eu vi na livraria a edição brasileira da Ardalenha. Eu falei, não acredito que lançaram, fiquei tão feliz. Eu já tinha, na verdade, eu tenho a edição portuguesa, porque eu comprei porque eu achei que não ia sair no Brasil.
Senhoras e senhores, nós estamos agora indo para a nossa formação de quadrilha. Formação de quadrilha, muito bem. Eu vou começar porque, apesar de que eu sou apaixonado pelo Miguel Ancho Prado e até eu queria... Mas o Lula realmente é um dos quadrinistas favoritos, é o quadrinista favorito dele, então ele tem muito mais para falar. Eu vou falar então para você ler o gibi que o Lula leu primeiro, que é o Mundo Cão, se você conseguir encontrar. É possível que talvez você não encontre em edições brasileiras, mas esperamos que a Realejo tenha escutado nossos desejos e talvez você encontre ela logo nos quadrinhos. Se você encontrar o Mundo Cão, você vai ter uma vantagem que é assim, ele é um aperitivo para você conseguir chegar no Ardalém. Você vai encontrar esse autor com a energia de quem está começando a criar, já com temas profundos sendo tratados de uma maneira mais leve, ele fazendo críticas sociais de uma maneira não parecendo que ele está fazendo panfletagem política, e ele faz isso com muita graça. Você vai dar risada dos resultados das histórias e você ainda vai pirar na maneira como ele faz o traço, na maneira como ele define os rostos, na maneira como ele faz o traço bem durinho, assim. Ele faz essas coisas dos movimentos com as setas, e daí ele usa esses traços durinhos, e daí ele faz uma sombra em algumas partes para dar esses volumes. Você vai gostar muito de Mundo Cão. Ele é um aperitivo para você entrar depois de cabeça em todas as coisas que esse homem lançou na vida.
Se você está em São Paulo, tem o Mundo Cão na Jubitec em Fio. E tem o volume do Cotidiano Delirante lá também. Se tiver um tempo aí, você dá um pulo lá no Centro Cultural São Paulo que tem. Talvez em Curitiba tenha no Solar do Barão.
No Solar do Barão eu tenho certeza que eles têm cópia. Quer dizer, faz muito tempo que eu não vou lá, mas eles tinham cópia. E qualquer coisa, só vai na Itiban, pergunta pra Miti ou pro Chico, afinal de contas, se tem a possibilidade de aparecer uma dessas cópias por aqui, porque eles devem ter na mão.
Talvez em sebos especializados, até pela internet, você consegue achar. Mas aí é um pouquinho mais complicado. Você sabe que eu dei até uma localizada, uma fuçada para descobrir o que saiu do Miguel Ancho Prado no Brasil para poder indicar. Ele tem uma história naquele Noite Sem Fim do Sandman. Lembra que foi um volume do Sandman que saiu depois da última história, antes dele resolver fazer a prequela.
Eu lembro muito que foi uma alegria encontrar o traço do Miguel Ancho e falar, porra, é o Miguel Ancho!
Não. O livro é um desbunde, né? Você tem Frank Whiteley, você tem Manara, você tem Bill Sienkiewicz, é só, cara, né? Outro nível de artista. E aí tá no meio, tá o Miguel Ancho Prado. Então se você quiser saber um pouco mais, não conhece ele ainda, pode procurar aqui no Sandman, é muito mais fácil de achar. Tem aquela série de livros que foi lançada com artistas fazendo leituras gráficas de cidades brasileiras. O do Miguel Ancho Prado é o de Belo Horizonte. Eu não lembro o nome da editora que lançou, mas vale a pena procurar.
Eu quero dizer para você que se você estiver escutando, eu não sei que dia que você vai estar escutando esse gibi, mas esse podcast, mas fuçando aqui no estante virtual, eu encontrei aqui para você comprar online. Em teoria, tem três unidades de Mundo Cão, um Cotidiano Delirante e dois Ardalens. no estante virtual.
Esse cotidiano aí, e não vou nem olhar, porque senão fica bagaçando dinheiro em coisa que eu não deveria. Então, e tem também, você encontra, um amigo meu me mostrou, inclusive me deu de presente, muito obrigado, Nicolas Maia, o DVD do De Profundis, que é esse desenho que ele fez, desenho animado com temas náuticos e tal. E eu tinha já o livro com as artes originais, e tem o DVD também, que vale a pena.
Se continuar no YouTube até fritação. A data que a gente lançar esse podcast, o link para o vídeo estará logo abaixo do nosso podcast.
Andrei, não perde tempo, né? Mas se você tiver condição de procurar edições importadas, eu indicaria do Miguel Ângelo Prado, além do Ar da Além, foi lindo, hein? Eu recomendo muito o Traço de Giz e o Tangências. Acho que são esses três juntos fazem um conjunto muito bonito. E eu andei pensando, por exemplo, outra obra que tem essa característica de sair da realidade e de ser pouco explicativa e ser
Matrix,
instigante.
As Branquelas.
E que não tem nada a ver com o Miguel Ângelo Prado, mas ganhou muitos prêmios no ano passado, e que é interessante ler, é o Bulldogma. Você leu o Bulldogma do
tá
Wagner
aqui Meyer? Na minha frente, ainda não li.
É uma fritação bastante interessante. Enfim, é muito mais do que isso, mas aí só lendo para explicar.
Escuta.
Realmente tem muito pouco a ver com o Quarto da Lei, mas tem essa característica de ser de ter outras coisas, assim, outras camadas por trás do mundo que você está vendo. Pode falar.
E eu quero fazer uma formação de quadrilha que é fora da curva, que eu não quero muito abrir esse portal pro inferno, porque senão eu e o Lula vão ficar dando 3 mil formações de quadrilha por cada vez. Mas aproveitando, dá uma lida nesses escritores de realismo fantástico, galera. Garcia Márquez, Cortázar, Jorge Luis Borges. É uma galera que, se você não deu atenção para essa turma ainda, dê. Eles vão devolver a atenção que você der em momentos de profundo prazer estético e literário.
Não, vale muito a pena. Que é uma indicação, Histórias de Cronópolis e de Famas, do Julio Cortázar. Assim, acho que é o mais rápido de ler e que, pelo menos pra mim, foi amor à primeira lida.
Pegue um desses livros e divirta-se. Bom, senhoras e senhores, então esse foi um episódio de Ar da Além, de Miguel Ângelo Prado, do nosso Quadrilhagem! Meu nome é Andrei Mosqueto.
Meu nome é Lula Carneiro.
E nós estamos aqui, ou não? Porque afinal de contas, será que esse som é de verdade? Será que nós existimos? Será que você escutou isso mesmo? Será que...
Será que... Será esse podcast está só na sua cabeça.